Kátia Montes Marisa é licenciada em Educação Social na Universidade do Algarve e frequenta um mestrado na mesma área. É trabalhadora estudante e bombeira voluntária em São Brás de Alportel. Guiomar de Oliveira Sousa estuda Ciências Sociais na Universidade Aberta, é mediadora e formadora sociocultural e recebeu o galardão de Cigana do Ano em 2015, atribuído pela Letras Nómadas. São ambas de etnia cigana, feministas e ativistas.
Watintaba Fazi, Watintimbowoko, which means you strike a woman, you strike a rock. And that's what I grew up with.
Super.
Nothing can stop me in this mission, in this campaign education.
Estão a ouvir Conversas de Género. Kátia, Guiomar, bem-vindas.
Olá.
Vamos falar da mulher na comunidade cigana. Kátia, começo por ti. Quem é a mulher cigana?
A mulher cigana é uma mulher igual, diferente de como todas as mulheres são. A mulher cigana tem um contexto um pouco diferente das outras mulheres, falando em termos culturais, pois pertence a uma minoria étnica na sociedade. No entanto, muitas das questões que a mulher cigana se depara são questões que outras mulheres não ciganas também deparam. A forma como são encaradas ou a relevância que cada questão terá, isso sim poderá depender de mulher para mulher. Sendo uma mulher cigana, poderá ter um peso um pouco diferente. No entanto, falar de mulheres ciganas e mulheres não ciganas não deixa de ser falar de mulheres. E os problemas que existem, em parte, alguns deles acabam por ser o mesmo. Todas nós não somos só mulheres, somos mães, somos filhas, muitas das mulheres ciganas também são profissionais e lidam com as suas questões e as suas preocupações. Quem é cigana na comunidade cigana? E temos uma diferença porque, sim, pertencemos a uma comunidade e numa minoria em Portugal com as suas tradições e os seus valores. Valores estes que também não são assim tão diferentes dos valores de outra pessoa que não seja cigana. Nós também valorizamos a gratidão, a união, a família, o respeito, a dignidade.
Acredito que quanto mais não seja, valorizam os direitos humanos.
Os direitos humanos, sim. Estou a dizer isto para que não pensem que o facto de pertencer a uma etnia ou o facto de ter uma cultura um pouco diferente nos afasta assim tanto um dos outros, porque nós temos os nossos valores. Poderemos ter mais um ou valorizar mais um do que outro, mas no entanto não deixamos de ter as nossas questões, as nossas dificuldades do dia-a-dia são quase as mesmas. O que acresce, na minha opinião, como mulher cigana, muitas das vezes acaba por ser a diferença com que a sociedade nos olha. Coloca-nos aquele estereótipo, coloca-nos aquele rótulo e a continuidade dos anos parece que nós assumimos esse estereótipo que a sociedade nos impôs e assim vai-se empurrando e vai-se vivendo. E às vezes esquecemos de ver essa situação que não somos assim tão diferentes. Há situações em que é necessário agir, intervir de forma diferente, dependendo do contexto em que a pessoa, a mulher cigana, está inserida. Principalmente respeitar o seu tempo e a sua forma de ver a vida. Mas não posso dizer que a mulher cigana seja assim tão diferente, ou o que é ser mulher, que é ser mulher cigana. É ser uma mulher igual às outras, igual a qualquer uma, só que tem uma cultura própria que faz parte das duas culturas. Vive, se quisermos colocar isso dessa forma, vive nos dois mundos, vive no mundo cigano e no mundo não cigano. No fim e ao cabo, estão interligados, porque todos nós somos portugueses acima de tudo.
Consideras que existe uma dupla discriminação para as mulheres ciganas?
Sim, existe. E eu acho que as mulheres ciganas, ou as mulheres negras, ou as mulheres indígenas, eu acho que todas as mulheres que pensem a uma comunidade, a uma minoria, e de alguma forma vista pela sociedade até com uma diferença negativa, nós quando falamos de ciganos ou de negros ou de imigrantes ou de alguma coisa, a sociedade raramente vai buscar algo bom, associa logo ao negativo, então temos assim uma dupla discriminação, para já a básica que todas as mulheres sofrem por sermos mulheres, vivemos num mundo onde impera o patriarcado e o machismo, portanto, sim, esse lado, tanto no arranjar trabalho, como nos salários, como no facto de irmos na rua. Se eu não tiver escrito aqui cigana na testa, eu passo na rua e as pessoas olham para mim como uma mulher, se não me conhecerem, não me vão deixar de discriminar por isso. Sendo cigana, acresce as questões do preconceito, da discriminação, do racismo, acresce o facto de olharem para nós como está com umas diferentes, ah não, porque ela é cigana, porque ela tem que se vestir só daquela forma. Costumo dizer que houve uma altura em que as saias compridas, agora já está mais na moda ainda, mas na altura que elas viraram moda para toda a sociedade, se aparecesse no meio dos meus grupos de amigas com uma saia comprida, está cigana. Se outra amiga minha aparecesse com a saia comprida, ela estava na moda. Ou seja, é a mesma peça de roupa, só que isto tem mulheres diferentes e cotações diferentes. Então, se eu aparecesse com uma saia comprida, ou um vestido comprido, ou o cabelo assim mais coisa, ou um brinco, estou vestida à cigana. Se for uma mulher não cigana a aparecer, ela está na moda, está-se a usar. Já não associam, já não dão opção negativa à mulher. A mulher cigana tem um papel, eu acho que até muito pesado. Ela, quando luta, ela não consegue, mesmo que queira, ela não consegue lutar sozinha e só por ela. Ela acaba por ter que lutar toda uma comunidade. Esquece-se muito aquela questão do exemplo. A Kátia, ou o Guiomar, ou a Maria Gil, ou outras, qualquer outra mulher cigana, serve de exemplo, porque está inserida na comunidade, porque isto, porque aquilo. Eu acho que às vezes até é nos retirado da nossa essência de mulheres e aparece só a essência de cigana, onde eu acho que em certas situações. Nós nunca vamos negar, quando falo nós, falo nas mulheres próximas de mim, porque existe várias formas de ser cigana e existe várias comunidades, eu jamais poderei falar por todas as mulheres ciganas, mas eu falo por aquelas que estão próximas de mim e em conversas que nós temos, vamos por trocar estas ideias. Às vezes sinto isso, que é-nos exigido aquela postura de mulher cigana, e esquecem-se que nós também somos mulheres. Mas sim, sofremos dupla discriminação e é um fardo muito pesado.
Guiomar, a história foi ingrata com a mulher cigana?
A história é ingrata para a mulher em geral. Eu há dias ouvi um comentário que me interessou bastante e me alertou. Quando nós dizemos a luta pelos direitos humanos, a luta pela defesa, não sei o que, não sei o quê, e a luta acaba por ser violenta. E o ativismo, o feminismo, nós não queremos lutar, nós queremos defender e queremos o que é nosso por direito. Portanto, quando eu digo a história foi ingrata para a mulher cigana, a história é ingrata para a mulher em geral. Ao longo dos tempos nós podemos ver e assistir a vários momentos e a várias, nas várias épocas que faz parte da história, tem vindo a ser cada vez mais difícil o papel da mulher, porque cada vez também, embora as coisas estejam melhores, sim, eu concordo com isso, também graças a muitas mulheres que ao longo dos tempos e ao longo da nossa história tenham lutado pelos nossos direitos, eu acho que estou com a palavra luta, mas cada vez também é mais exigente por outro lado. Por isso, eu por um lado, eu posso-te dizer que não concordo em que a história foi ingrata para a mulher cigana, mas sim para a mulher em geral. No entanto, nós temos, e como a Kátia referiu bem, nós temos um papel ingrato, porque além de sermos mulheres, também somos conotadas por ciganas. E nesse aspecto eu posso dizer que sim, que a mulher cigana tem sofrido, enquanto mulher cigana, o papel de mulher cigana, pela história em si também. Eu não sou expert na história, mas pelo que me foi ensinado e pelo que me foi transmitido, do papel da mulher diante da sociedade e em como a mulher cigana tem um papel negativo, é olhada de forma diferente. Por isso, opa, é assim, eu não posso definir, não posso dizer, ok, é ingrato. Não, é ingrato sim porque somos mulheres e porque a própria sociedade nos tem vindo a invisibilizar cada vez mais, mas também, claro, temos o outro lado, que é porque somos ciganas e somos duplamente, é-nos duplamente exigido o papel de ser cigana.
E já que estamos a falar da educação, eu sei que ambas defendem o papel importantíssimo da educação como forma de quebrar amarras e elucidar para direitos que por vezes são ofuscados quando não está presente. Guiomar, pergunto-te, tendo em conta a diversidade na comunidade cigana, de que forma é que podemos adaptar o feminismo à realidade cultural?
É assim, eu gostava de passar essa pergunta à Kátia, se não te importares, porque o trabalho dela, o mestrado, ela está a fazer com essa visão, ela quer fazer o mestrado sobre o feminismo cigano e vou pular à prova neste momento, se não te importares.
Kátia, o palco é teu.
Eu acho que o feminismo não tem que se adaptar. O feminismo que é feminismo tem que incluir todas as mulheres. Tem que ser uma luta interseccional, porque senão, para mim, não é uma luta feminista. Eu acho que as feministas têm que olhar todas as mulheres, ver como iguais, mas também terem atenção às suas diferenças. Diferenças é aquilo que as define como pessoa, ou como etnia, como ser humano, e os seus contextos. Eu acho que o adaptar, eu não iria por aí, porque acho que ele já tem que ser assim. Se não for, exclui. Se está a excluir, não está correto. Eu acho que a mulher cigana está, infelizmente, uns passos atrás da mulher não cigana. Muitas das etapas que as mulheres ciganas estão agora a passar, mulheres não ciganas já passaram. Se nós formos olhar, como a Guiomar disse, toda a história da mulher em si, toda ela, para que consiga ter alguma visibilidade e alguma forma de poder na sociedade, foi conquistado. Nada foi oferecido só porque sim. No caso das mulheres ciganas, nós estamos, eu acho que em Portugal está-se a iniciar, e quando eu digo iniciar, não quer dizer que seja hoje, nem há uma semana atrás, já há algum tempo, digo iniciar porque ainda pelo menos não tenho aquela consciência, não é, eu tenho a consciência, mas ainda não vejo aquele movimento mesmo vincado, e é uma coisa que eu desejo ver, por isso é que eu digo iniciar, mas já há pequenos, grandes, nas grandes formas de feminismo nas comunidades ciganas, têm é que ser mais agrupadas e serem mais elucidadas para tal. Porque a minha cigana, ela resiste, é uma é resiliência, se quiser falar de resiliência, é com uma mulher cigana de certo. Embora não, muitas das mulheres ciganas eu acredito que não saibam identificar como tal, mas elas são. Portanto, eu acho que o feminismo tem que saber ver o tempo de cada pessoa, cada mulher que tem para interiorizar aquilo que necessita, as suas próprias lutas. No caso da mulher cigana, ela é mulher, e é cigana, e como eu já referi, ela não, mesmo que ela queira, ela não consegue lutar só por ela. Ela tem que lutar por um lugar na sociedade, tem que lutar por um lugar onde não olhem para ela como uma pessoa discriminada, e tem que lutar contra o racismo, tem que lutar contra a discriminação. Isso tudo são pontos que as outras mulheres feministas têm que serem solidárias e ajudarem. Não é olharem para uma mulher cigana dizerem só, porque ela é cigana, então aquela questão das duas uma. Acho que fazem isto, ou falam por elas, não com elas, ou então não falam, é uma questão de ciganos, da mulher cigana, e então nem falam, nem dão forma de ser visível. Portanto, eu acho que a mulher cigana tem que ter o seu lugar na luta feminista, porque é dela, tem que saber aquilo que quer, e é um processo que não se faz assim. E nós precisamos de todas as mulheres que se consideram feministas nesta linha de pensamento. Feminismo para todos, homens e mulheres.
Isto leva-me à próxima pergunta. Yomar, de volta a ti. O número de oportunidades e de portas abertas é igual entre mulheres ciganas e não ciganas?
Não é todo. E nós temos várias histórias que nós podemos partilhar entre nós em que isso está mais que esclarecido. E eu posso te dar o meu exemplo pessoal. Eu comecei a trabalhar com a comunidade cigana porque houve alguém que viu em mim que eu tinha potencial, então abriu-me as portas e convidou-me para trabalhar na altura.
E tens feito um trabalho excelente.
Muito obrigada. Na altura foi para trabalhar num projeto de escolhas, mas porque era com a comunidade cigana na altura. Entretanto, as coisas foram-se passando e claro que nós, quanto mais evoluímos, mais temos tendência a procurar algo que nos satisfaça a nível profissional. E assim aconteceu, o projeto fechou e eu tentei arranjar emprego. Houve uma altura em que eu fui uma entrevista de emprego e, dada a altura, a rapariga que me estava a entrevistar, ela percebeu que eu era cigana e, simplesmente, a partir daí, ela nunca mais me contactou. E quando eu falo quando se fala em oportunidades de emprego, fala-se em oportunidades de alugar uma casa. Eu já tive um contrato desfeito, já com a renda paga, já com o contrato na mão, e a pessoa simplesmente depois descobriu que eu era cigana e disse-me que eu não era apta para viver com outras pessoas que não fossem iguais a mim. Na altura foi muito difícil para mim ultrapassar, porque eu não tinha sentido o racismo àquele ponto nunca. Além de eu saber que existia, mas aquele foi muito forte, impactou-me bastante e foi muito difícil de superar. A oportunidade não é igual, o desenvolvimento não é igual, embora nós cada vez mais nos venhamos a capacitar e isso desse, e agora ainda há pouco, há dias houve uma reportagem que veio lá de cima sobre a educação na comunidade cigana para perceber o quanto nós temos crescido a esse ponto. Mas não basta também o nosso esforço, basta o esforço dos outros, das pessoas para nos aceitarem num contexto profissional, num contexto de habitação. De educação, peço desculpa. Por isso não é igual, com certeza, e nós, o nosso papel neste momento também é para vincar e para que nos ouçam também, porque cada vez é mais importante que nós tenhamos voz e que os locais de trabalho, cada vez mais nós exigimos que também façam parte da nossa vida e que os outros também nos aceitem em vários contextos de trabalho, em vários contextos na educação, e temos um exemplo espetacular que neste momento é o APREM. E que cada vez mais, e que a maioria são mulheres chiganas que estão licenciadas, que já estão a trabalhar em várias áreas, e isso é cada vez mais importante, porque além de que nós temos que ter o duplo ou triplo esforço nessa área, porque temos que sempre que provar que somos boas, que somos muito melhores, e mesmo assim, por vezes, sendo boas no que nós fazemos e tendo um papel importante nas áreas onde nós trabalhamos, nós sentimos muitas vezes, e há várias ações em que as outras pessoas nos dão feedback, em que tendem a nos inferiorizar em certos aspectos, e muitas partilhas que eu tenho, mesmo com a Cátia, ainda há pouco estivemos a falar sobre esse assunto, em que nós somos boas no que fazemos, nós compreendemos o contexto da situação, e outras pessoas que nos olham como sendo diferentes, porque somos ciganas, acham que nós não temos o direito de estar ali, acham que nós não temos direito àquele trabalho e não nos dão voz. Têm tendência sempre a passar por cima de nós, têm sempre tendência a passar pela nossa iniciativa, embora haja um esforço da nossa parte, mas não há. A oportunidade de igualdade e de portas abertas não é igual.
Para fechar, o que é que pede a mulher cigana?
Olha, o que é que pede uma mulher cigana? Eu vou-te dizer o que há bocado, Kátia, vou referir só um ponto que eu sempre tive esta ideia. Quando me dizem o que é que pede uma mulher cigana ou quem é a mulher cigana, eu costumo dizer que a mulher cigana é como as sogras, são todas iguais. As mulheres em geral não mudam muito, além de eu ser cigana e de tu não seres cigana, mas nós estamos a conversar no nosso dia-a-dia, nas nossas problemáticas, nos nossos objetivos e na nossa visão sobre vários aspectos, certeza que nós vamos encontrar muita coisa igual. E o que pede a mulher cigana é o que pede a mulher em geral. O que a mulher pede é que haja um lugar de fala específico para ela, porque nós temos direito a ela e estamos aqui em defesa dela, para que nós tenhamos direito também a falar aquilo que nós queremos, aquilo que nós temos por objetivo e aquilo que é nosso por direito. A mulher cigana pede oportunidade, pede reconhecimento, pede individualidade, pede igualdade. A mulher cigana pede o que qualquer ser humano pede, e para o seu estado emocional, para o seu estado de saúde, para o seu estado físico, seja normal, como qualquer outra pessoa, e que possamos viver todos numa sociedade coesa, em que todos tenhamos igualdade e oportunidades iguais com qualquer um, independentemente de raça, de etnia, de cor da pele, seja o que for.
A mulher cigana também pede justiça e visibilidade. É necessário que a voz das mulheres ciganas sejam ouvidas, e lá está, não só por ser cigana, mas porque ela sabe aquilo que necessita. Isso também faz parte do feminismo, ouvir as necessidades dos outros, que se entendam os contextos.
Kátia, Guiomar, obrigada. Foi um gosto.
Obrigada.